ao programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo através do nosso Facebook, também no nosso YouTube e ainda no nosso portal maisfm.com. Toda sexta-feira nós temos esse encontro marcado a partir das 11h30 da manhã. Sempre um advogado, um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Então participe conosco, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 883581-2171. Pode participar também pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, através dos nossos canais sociais. A sua participação é muito importante para nós. Já esclarecer a ausência da máscara. Nós já estamos ainda estamos num período pandêmico, mas num período mais controlado. Estou vacinado, tenho duas doses da vacina Janssen tomadas. Aqui estamos somente o advogado e eu, porta aberta. Então, temos todo o cuidado e obedecendo, é claro, o protocolo com relação à Covid-19. Está liberada, é claro, a participação, o convívio em ambientes fechados sem o uso da máscara. É opcional, claro, tirei apenas para apresentar o programa para vocês. Deixa eu dar as boas-vindas ao advogado convidado de hoje, Dr. Edmilson Filho, que já está aqui conosco, ele que é diretor da Subseção de Iguatu, tesoureiro, mas ele vem falar sobre um assunto bem interessante. Ele é advogado previdenciarista aqui no município de Iguatu e vem falar sobre uma revisão da vida toda, um termo novo que com certeza vai interessar a você aposentado, você pensionista, a você que tem algum benefício do INSS para saber se você tem direito ou não. Doutor Edmilson, seja bem-vindo ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM, TV Mais. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes da Mais, os que estão acompanhando aí pela internet, todos aqueles que acompanham o programa Mais Justiça, né? Bom dia a toda a equipe aqui da rádio. Espero que seja um momento proveitoso aqui para batermos um papo sobre esse tema.
Com certeza, mais uma vez, canais liberados, participe conosco, mande a sua pergunta. O advogado está aqui à disposição para tirar todas elas durante essa próxima meia hora. E a gente vai falar, para você ouvinte internauta, sobre uma tese chamada Revisão da Vida Toda. Ela foi julgada pelo STF recentemente e o Dr. Edmilson Filho vai falar que tese é essa, o que seria isso, o que muda de fato na vida das pessoas que já estão aposentadas, já recebem os seus benefícios através do INSS. Primeiro, por que do nome, né? Revisão da vida toda, do que se trata, afinal de contas.
Daniela, só fazer um complemento, você falou que o STF já decidiu, né? Mas no final eu vou falar sobre isso, houve uma pequena mudança, houve uma suspensão, nós voltamos à estaca zero. Os ministros teriam votado, decidido, mas um outro ministro, por uma manobra dentro do regimento do STF, conseguiu suspender para tentar outra votação. Depois eu explico mais sobre isso.
Tudo bem.
Mas vamos lá, o que seria a revisão de toda a vida? Por que esse nome? Muito sugestivo. Uhum. Acontece que o cálculo do benefício, quando você dava entrada no seu pedido de aposentadoria, pensão, qualquer que seja, o cálculo que era feito, não se usavam as contribuições anteriores a 94. E, com isso, o seu cálculo ia ser feito a partir de 94 para cá. Muitas pessoas que tinham salários maiores antes de 94 não teriam esse benefício de entrar esse valor que seria muito mais benéfico para ele. E aí começou-se esse debate jurídico. Muitos advogados levantavam a tese de que deveria ser acatado antes de 94 porque era mais benéfico, aí questão principiológica do direito previdenciário. E aí, como os melhores criadores de teses são os advogados mesmo, eles que criam nós que criamos teses, então a gente foi à frente e a advocacia previdenciarista, né, e fez os novos cálculos e viu que realmente muitas pessoas sofreram com uma perca salarial enorme. e chegando pessoas que hoje ganham salário mínimo, que após feitos os cálculos, incluindo-se as prestações anteriores a 94, passariam a ganhar R$5.000, R$4.000. Então seria verdadeiramente uma mudança de vida. Então, em resumo, basicamente, a revisão para toda a vida é incluir no seu cálculo previdenciário as contribuições anteriores a 1994, que é a mesma época do Plano Real, onde a gente tem uma mudança de moeda. Então, isso aí causou muita celeuma para algumas pessoas, causou prejuízo para muitos. Imagine só aqui, rapidinho. Uma pessoa que trabalhava antes de 94, era um gerente de banco, ganhava muito bem bancário naquela época, e de repente ele deixa de ser bancário e começa a trabalhar, contribuir individualmente com salário mínimo. Na hora que ele for se aposentar, muito provavelmente, o benefício dele vai ser um salário mínimo. Mas se ele incluir os salários que ele contribuía à época, o benefício seria muito maior. Então, esse benefício da revisão para toda a vida seria muito importante para a advocacia previdenciarista e para os cidadãos que já estão aposentados, que foram inscritos. Tem um detalhe, eles teriam que estar inscritos no regime antes de 99, né? Porque senão não. Antes de 94, porque senão não adianta entrar no cálculo. Então, basicamente é isso, é uma revisão incluindo um período contributivo que não é posto no cálculo atual.
Então, diante do que foi exposto aí pelo advogado, é possível que as pessoas que já têm os seus benefícios hoje, que já são aposentadas, tenham um reajuste nos valores que são pagos mensalmente da sua aposentadoria?
Sim, é possível, mas não é automático. E aí não funciona administrativamente. Era para funcionar, mas aí o que é que acontece? Com essa decisão, eu preciso até antecipar que a decisão está suspensa, porque muda tudo. Há um tempo atrás a gente estava comemorando, né? Já, vamos ver só as modulações e os efeitos, como serão, vai retroagir, não vai retroagir. Essas modulações a gente não pode nem tratar agora, porque a revisão pode ser que não passe. Pode ser que o Supremo mude o entendimento por causa do voto de um ministro. Mas o que é importante todos saberem é que há sim um direito. Todo mundo? Não, nem todos. Cada caso vai ser analisado de forma separadamente. Você vai procurar o advogado de sua confiança, ele vai ter acesso aos seus dados previdenciários e contribuições, então, o seu CNIS, basicamente. E ali vai fazer um novo cálculo, para ver se realmente há ou não há um ganho sobre aquele salário de benefício dele.
É, como o advogado já havia falado, houve, portanto, essa atualização, está suspensa essa possibilidade da revisão da vida toda, mas é importante que você, que é aposentado, que já tem o seu benefício, procure um profissional advogado, porque ele, inclusive, poderá acompanhar o desenrolar dessa situação.
Com certeza.
E se continuar da forma que está, porque está suspensa. Mas não é porque está suspensa que as pessoas não podem dar entrada nessa revisão. E o advogado poderá fazer isso judicialmente.
Claro. Não, e o importante, Daniela, e os ouvintes, é importante entender isso. Está suspenso, o STF não decidiu, não está decidido. Mas, imaginemos, nós temos um prazo prescricional para ingressar com essa revisão. Ela é de 10 anos. Imagine que agora, em abril, final de abril, eu já vai completar os meus 10 anos que eu me aposentei. Um exemplo: se eu perder esse prazo dos 10 anos, eu não vou poder mais ingressar. Então a decisão está suspensa, mas eu posso ingressar com o processo, com o pedido hoje. Então eu já ganho aquela data. A partir dali eu estou garantido que não prescreveu o meu direito de requerer a revisão para toda a vida. Independente de como vão ser as modulações, Como vai se dar o desenrolar e como vai ser a decisão. Se o STF entender diversamente da última decisão dos ministros, que inclusive o último voto foi do
Marco Aurélio?
Não, o último voto foi, esqueci o nome. Mas aí, se houver realmente a mudança do entendimento do STF, aí realmente não vamos mais entrar com esse pedido de revisão para toda a vida. Mas as pessoas podem garantir, pelo menos, que não prescreva. Porque o desenrolar dessa nova sessão ainda não está marcada. Aí, nós não vamos saber.
Muito bem, estamos aqui com a presença do advogado Edmilson Filho, falando sobre essa possível mudança nos cálculos dos benefícios, dos beneficiários do INSS em todo o país, principalmente aposentados, estamos falando sobre isso. Canais liberados, como eu disse antes, você pode participar conosco, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 883581-2171, participando também pelo nosso Facebook, também pelo nosso YouTube, já agradecendo a você que está aí acompanhando este programa. Doutor Edmilson, obviamente, como se trata de uma mudança nos cálculos de benefícios do INSS, tem uma série de critérios.
Sim.
Quais são os principais critérios para que o nosso ouvinte internauta saiba que ele tem sim direito a essa revisão?
O primeiro passo é saber se existe contribuição anterior a 94. Se não houver, não há sentido nenhum entrar com pedido de revisão. Essa não é uma essa revisão, fique bem claro, não é revisão de juros, não é revisão de atualização, como existia as teses do FGTS, não tem nada a ver com juros. É uma revisão para refazer os cálculos. Existem casos de revisão que o valor pode diminuir, porque na época, se o INSS tiver feito o cálculo errado,
para mais,
pode acabar diminuindo. Então, muitas vezes também pode acontecer da pessoa: não, eu quero a revisão, incluindo as contribuições antes de 94. E se você ganhava pouco em 94 e ganhava melhor depois de 94, então não há interesse nenhum em você pedir uma revisão incluindo os anos anteriores a 94. É basicamente isso. Você vai ter o direito de fazer a revisão, todo mundo tem o direito de petição, isso é um direito, mas só vai ter sentido as pessoas que teriam contribuições antes de 94. Não é automático, o INSS não vai fazer uma revisão automática para todo mundo. Por isso, há uma preocupação política dentro do Supremo Tribunal Federal, porque há uma repercussão orçamentária. Alguns administradores, alguns economistas estimam até impacto de mais de 5 bilhões. Então, assim, são números que eu não sei até onde são reais, mas que haverá um impacto, com certeza.
Bom, já chegam algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, também pelas nossas redes sociais. Casa com uma pergunta que eu havia repassado aqui para o advogado em off: se o aposentado ele tem que ir no INSS para fazer esse pedido ou no banco para fazer essa revisão, já que, como se trata de benefício do INSS, você não recebe o dinheiro no INSS, você recebe numa agência bancária,
mas
você é beneficiário do INSS.
Não, o banco não tem nada a ver com a questão. O órgão realmente que a gente deveria procurar seria o INSS. Porém, não vai existir esse campo. Por quê? Porque é uma coisa nova ainda. Então, como o próprio STF nem decidiu ainda, então eu não vou ter campo para ingressar. Eu posso até criar uma tarefa dentro do INSS, mas o próprio servidor não vai compreender. Não há essa tarefa para eles. E ainda que tivesse, corre o risco de quê? Do INSS manter o entendimento que é o entendimento atual, que é não inserir essas contribuições antes de 94. Então eu acho que seria você ingressar contra a pessoa que nega, não adianta. Você teria que pegar algo neutro, que no caso a justiça, para decidir sobre aquilo ali. Então, qual é a recomendação da advocacia previdenciária, das associações, dos sindicatos? A recomendação: ingressar judicialmente. Existem várias ações tramitando já, milhares de ações que já tramitam há muito tempo. Daí que chegamos ao ponto de hoje ter uma matéria de repercussão geral para decidir no STF.
Bom, alguns ouvintes internautas que já são aposentados do INSS devem estar temerosos quando se fala em alguma mudança em benefício do INSS de terem os seus vencimentos, os seus benefícios suspensos. É importante informar a eles se haverá essa mudança, ou melhor, se houver essa mudança, se o seu benefício pode ser suspenso, pode ser cancelado, se ele pode de fato ingressar de forma tranquila.
Não tem nenhum prejuízo, você só tem vantagens. Você vai ingressar com um pedido de revisão, que é um direito garantido pela Constituição, que é o direito de petição. Então você vai requerer, porque você acha que está errado os cálculos. Isso é possível. Agora, se precisa se fazer o cálculo antes de tudo, precisa se fazer os cálculos, que a gente não falou sobre isso, mas o mais importante é saber se o cálculo realmente tem mudança, porque se não houver mudança, não há razão alguma para entrar. Eu não posso ingressar no judiciário alegando a revisão para toda a vida, simplesmente uma petição. Ah, eu quero a revisão porque eu trabalhei todo o período, meu cálculo está errado. Não, eu tenho que mostrar o cálculo. Eu tenho que fazer um cálculo para confrontar o cálculo que o INSS apresentou. Cada cidadão aposentado hoje que quer entrar com pedido de revisão pode ter certeza absoluta, não haverá nenhum prejuízo no seu benefício, não haverá nada que venha lhe prejudicar. É totalmente garantido, que é inviolável o seu benefício.
Em relação a esses cálculos, é também interessante lembrar que essa mudança, ela é uma atualização daquilo que aconteceu no passado, ela é uma revisão necessária e, obviamente, a advocacia está em festa por conta dos seus clientes, por conta das pessoas que mais precisam, né? Quando a gente fala em advogado, em benefícios, não é necessariamente para a advocacia, sim para a população. E essa revisão, ou a tese chamada revisão da vida toda, ela pode acontecer em qualquer benefício, inclusive é direito do cidadão pedir uma avaliação da sua revisão, do seu benefício, se está correto, se está, os cálculos estão certos, se ele tem direito, ele pode ingressar judicialmente ou administrativamente com relação a qualquer benefício no INSS. É um direito do cidadão
fazer essa revisão. Exatamente. Lembrando que são os benefícios previdenciários, porque a gente confunde muito. Tem um benefício que o INSS paga que não é previdenciário, que é o BPC, o LUAS.
Isso, exatamente.
Que é aquele amparo, como a gente chama. Então, são pessoas que não contribuem. Tem uma faixa de pessoas também que não adianta nem ingressar. São os agricultores e os pescadores.
Já ia perguntar,
porque eles não são
especial.
Pronto, porque eles não são contribuintes. Eles têm esse benefício de apenas comprovar que exerciam aquela atividade de agricultura ou de pesca. Então, se não há contribuição, não há o que fazer de revisão. O que a lei garante é um salário mínimo para eles. Então, essa faixa de segurados, ela está fora total da revisão, não há sentido nenhum. Porque, como eu falei no começo, essa revisão não é de juros, não é de atualização monetária, ela não é geral. Alguns casos vão caber a revisão, certo. Outros não vão caber.
Muito bem, agradecer, portanto, aqui a participação, né, do advogado que está aqui conosco, muitas perguntas chegando. Eu vou tentar formular aqui a pergunta do ouvinte. Ele disse que tem quase 75 anos e entrou com ação há anos, não diz há quanto tempo. E ele quer saber se vai usufruir dos direitos em vida ou a família. No caso dessa revisão da vida toda, se a pessoa ingressar judicialmente...
Sim, entendi a pergunta.
A família consegue receber essas diferenças aí?
Vamos lá. Vamos
por
partes. Primeiramente, como é o nome dele?
Aqui é o Carlos.
Carlos. Primeiro, Carlos, a gente vai ter que esperar a decisão do STF. Que aí eu vou ter... Inevitável eu falar agora sobre isso. O que é que acontece? O STF decidiu 6-5 pela revisão de toda a vida. Que basicamente dizia que assim é possível entrar com o pedido e é possível incluir as contribuições anteriores a 94. E assim você tem provavelmente um salário melhor. Consequentemente, uma interpretação baseada no processo, baseada no que a gente milita, né, que é o direito previdenciário, a gente entende que ia requerer os últimos 5 anos dos retroativos e a implantação do novo benefício dali para frente. O que acontece? Como o STF decidiu, faltando poucos dias para não poder fazer mais nada, o ministro, que esqueci o nome, ingressou com um pedido suspendendo, retirando da pauta virtual para colocar na pauta presencial. E quais são os efeitos disso? É uma resolução que tem interna no regimento deles. Quais são os efeitos? Praticamente anula-se todos os votos para votar novamente.
Haverá uma nova
votação? Aí você diz, sim, mas se os ministros já aprovaram uma vez, aprova novamente. Aí onde está o problema? Um dos ministros que votou a favor, que é o Marco Aurélio, já está aposentado. Então não vai mais ter o voto dele. Quem substituiu? Mendonça, que é um ministro da base do governo. Então, a possibilidade de reverter é grande. Eu estou torcendo aqui, cruzando os dedos, para que o ministro tenha compaixão, entenda pelo menor, pelo pequeno, pelos contribuintes que trabalharam toda a sua vida, que isso é uma esperança de vida nova, que ele faça o voto como a maioria. Mas ele pode mudar, e a mudança do voto dele já vai mudar o entendimento do STF, ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui não vai mais ter sentido. Aí a revisão para toda a vida nesses termos estaria sendo acabada. Mas vamos lá, ele ingressou com uma ação, né? Assim?
Isso.
Essa ação, ela está garantida se o entendimento for mantido. Digamos que o ministro Mendonça foi tocado no coração e vai manter o entendimento de revisão para toda a vida. E aí fez as modulações, tranquilo. Esse processo, mesmo que ele já tenha falecido, o processo vai continuar tramitando, porque é uma revisão de um direito pretérito. Então, quem são as pessoas que vão ter direito a isso aí? Os seus familiares, no caso, a esposa e os filhos herdeiros, né? É uma sucessão, há um crédito para receber. Mesmo jeito que você tem um crédito no banco, tem imóveis, a mesma coisa é um crédito proveniente da Previdência, proveniente de uma revisão de um processo. Então, o direito vai ficar. Eu queria que ele usufruísse em vida, né? Mas se não der, os beneficiários, os seus herdeiros terão direito, sim. Acontece muito isso de crédito, em outros tipos de processo também. Os créditos que ficam, os familiares vão sim, podem se habilitam nos processos. Eu já aposentei, eu atuo nessa área previdenciária, né? Então teve casos de pessoas que eu consegui, aposentei, e a pessoa com pouco tempo morreu, não chegou nem a receber os retroativos. Eu tive que habilitar os herdeiros para receber. Mas quanto a isso, ele fica tranquilo.
Bem respondido aí para o nosso ouvinte, também nosso internauta. A gente está falando aqui nos aposentados que poderão ingressar junto a um advogado, é claro, sempre solicitar o auxílio de um profissional advogado, mas os pensionistas, eles também têm direito a ingressar? Eles também têm direito a essa revisão?
Também, porque da mesma forma que é formado, que se chega ao cálculo de uma aposentadoria, também tem a formação do cálculo da pensão, que é basicamente o mesmo. A raiz é a mesma, é as contribuições que vão ser calculadas. Só há uma mudança com essa reforma, a última reforma da Previdência, houve uma mudança na pensão.
Tá.
A pensão, ela já não é mais 100%, e nem é vitalícia. Então, seriam modulações totalmente diferentes de uma aposentadoria. Não sei qual seria o entendimento do juiz nesse momento. Ah, vai retroagir na época, a pensão era integral, era 100%, e era vitalícia. Hoje não é mais. Ah, então, como é que vai modular isso aí? Isso é muito complexo, é processual, envolvem questões atemporais, né? Então, não tem como eu definir. Mas que o direito à revisão das pensões, sim, tem. Tem esse direito.
Bom, atualmente nós temos as aposentadorias especiais por tempo de contribuição, por idade. O senhor já falou aí que algumas delas não poderão ser consideradas, como é o caso da aposentadoria especial. Mas no caso dessa revisão da vida toda, existe uma idade específica ou é somente com relação às contribuições?
Eu vou pedir para tu refazer a pergunta, mas só para eu corrigir um negócio. É porque essa aposentadoria que é do agricultor e pescador,
sim,
na verdade o nome a gente deu uma erradinha. O segurado é que ele é especial, que
certo.
É o segurado especial, que é o agricultor e o pescador. A aposentadoria especial é outra coisa.
Então, que também entraria.
Que, sim, entraria. Mas aí é uma coisa diferente. Quem não vai ter direito a pedir a revisão são os segurados especiais, que é o agricultor e o pescador.
Isso.
E o BPC também. Pronto. Essa faixa de pessoas aí que recebem um salário mínimo não vai ter, não tem sentido nenhum, porque não são contribuintes.
Uhum. Aí com relação
entender,
à idade,
né?
Existe uma idade mínima, uma idade máxima?
Não.
Esses cálculos têm algo a ver com a idade?
Tem um período para entrar. Quem se aposentou entre 99 e 2019.
Certo.
Tem que ser nessa faixa, é uma faixa muito larga, né?
Uhum.
Mas é nessa faixa. Quem se aposentou nesse período é quem vai ter.
Independente da idade, é o período.
É o período. Uhum. Que é o que é vinculado ao benefício.
Bom, há dúvidas, com certeza, aí dos nossos ouvintes internautas, quando a gente fala em revisão da vida toda, algo que foi julgado, que foi aprovado, mas que está suspenso. Pode causar uma confusão com relação a essa atualização cadastral do INSS que pede anualmente para que a pessoa vá à sua agência bancária, faça a biometria, ou vá até o próprio INSS para atualizar seus dados. Não tem relação, são coisas distintas.
Totalmente distintas, e foi até bom você tocar nesse assunto, que é a prova de vida.
Sim.
Que o INSS suspendeu isso. O atual presidente, ele suspendeu essa prova de vida, não sei se só temporariamente. Por conta desse problema ainda, vivemos ainda um período pandêmico, né?
Exato.
Então, tem outros mecanismos para fazer isso. Mas não confundam, quando tiver um bloqueio de benefício, que geralmente é a maneira que o INSS se comunica com alguns beneficiários, que não consegue o contato, não tem o endereço, está desatualizado o cadastro, uma das maneiras que ele achou eficaz é bloquear. Aí você vê o benefício bloqueado, a primeira coisa que você procura, o banco. Aí o banco diz, não, vá no INSS. Você vai no INSS, chega lá, não, está bloqueado por isso. Vamos desbloquear agora.
Procurar.
Mas vamos atualizar seu cadastro. Quanto a essa questão de atualização cadastral, prova de vida, em nada tem a ver com isso. Fica bem claro que o INSS, sem momento algum, vai convocar os seus segurados. Em momento algum, porque não é nem de interesse do INSS. Em momento algum vai convocar e vai lhe apresentar um novo cálculo de benefícios. Isso aí pode ter certeza. Muito pelo contrário. O INSS é uma autarquia, tem sua procuradoria, que é o Procuradores Federais. Eles vão estar trabalhando na contramão disso.
Muito bem, já chegamos ao finalzinho do programa de hoje. Estivemos aqui com a participação do advogado Edmilson Filho, falando sobre essa revisão da vida toda. É uma mudança que alguns processos, inclusive, já estão em curso. Algumas pessoas já começaram a ingressar pedindo essa revisão. Está suspenso, mas pode ser aprovado novamente, pode voltar a votação e ser aprovado. E com certeza mudará a vida de muitos contribuintes pelo país afora. E eu quero agradecer a participação do Dr. Edmilson Filho aqui no programa Mais Justiça, na Mais FM, na TV Mais. Deixar espaço aberto caso a gente tenha esquecido alguma coisa. Muito obrigada por sua participação.
Obrigado, Daniele. Obrigado a todos os ouvintes. Esquecer, não sei, porque é muita coisa. O assunto é amplo.
Com certeza.
Eu quero voltar aqui, se Deus quiser, com a notícia boa que o STF manteve o entendimento. Aí não, a gente vai explanar já outras coisas. Mas desde já agradeço o espaço aqui, tanto agradeço como advogado, como militante da área previdenciária, como agradeço em nome da diretoria da OAB Iguatu, reforçando cada vez mais a nossa parceria, um espaço democrático, um espaço cidadão, onde a gente consegue levar informação a toda a população da região Centro-Sul, né? E espero vir mais vezes. Aqui passa rápido. A gente vai começar a bater um papo. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, podem depois mandar para a própria WhatsApp da Mais, a Daniela nos encaminha.
Sim.
E vamos tentar responder de acordo com o nosso conhecimento. Muito obrigado.
Eu que agradeço a participação do advogado aqui conosco, Dr. Edmilson Filho, esteve participando do programa Mais Justiça nessa edição. Lembrar o seguinte, você que não pôde acompanhar o programa na íntegra, ele fica gravado lá no nosso Facebook. Lembrando que nós temos duas páginas, nós temos a página da Rádio Mais FM, você coloca lá, Mais FM 106,1, consegue acessar esse programa e todos os outros do nosso jornalismo. Tem também a página da TV Mais, que aí são somente as transmissões de vídeo que estão feitas por lá, você consegue assistir. E temos, é claro, o nosso canal no YouTube, TV Mais, consegue assistir também, fica gravado por lá. E no nosso portal maisfm.com. E lá no nosso portal, assim como nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, todas elas, esse programa vira podcast. Então, no finalzinho do dia de hoje para amanhã, ele já vai estar disponível lá. Você baixa no seu celular e assiste e compartilha com quem você quiser. Muito obrigada a todos. Até a próxima sexta-feira, sempre trazendo um profissional da área do direito. Toda sexta-feira, 11h30 da manhã. Até a próxima semana.